Amigos ouvintes, a todos muito boa tarde. Esta é mais uma edição da Rádio Angola, que tem o privilégio de entrevistar Fernando Vumbi, um antigo nacionalista angolano radicado na Alemanha há mais de 4 décadas, a quem começamos por perguntar. Quem realmente é essa personalidade que muitos de nós conhecemos por Vumbi?
Boa noite, Angola, e obrigado, Rádio Angola, pelo convite e pela oportunidade que me dá para esta entrevista, que é para mim motivo de grande orgulho e acredito que é um momento de transcendente importância para a história da minha vida. Porque finalmente não é todos os dias que temos esta oportunidade de ser entrevistado, né? Eu sou, como vocês sabem, sou angolano. Vivo há muitos anos fora de Angola. Há quase 4 décadas, como já disse aqui o nosso amigo, professor Angola Quilange, que neste momento está a fazer a entrevista a partir dos Estados Unidos. Sou de formação católica. Portanto, frequentei a Missão Católica da Kazanga, uma ilha que fica entre Luanda e Mosulo, conhecido por alguns como a Ilha dos Padres, a Ilha dos Patos. Enfim, aquilo é uma ilha onde estava situada. Nesta ilha estavam situadas 2 missões, a feminina e a masculina, todas de formação católica. Lá fiz o ensino primário, depois fui para o seminário de Luanda, com a ilusão de que talvez fosse capaz de ser padre, né? Mas infelizmente, olha, por ironia do destino, as coisas não avançaram muito para frente. E em 1974, por aí 4 meses depois do 25 de Abril, mudei de ideias e optei pela carreira militar. Mas antes de me alongar, quero dizer que nasci em Luanda, cresci em Luanda, nasci em 1958. A família da minha mãe, por parte materna, são da ilha. Portanto, sou da famosa família Napoleão. E a parte paterna, portanto, são do Ambrizete. Por várias razões, como vocês já devem ter lido os meus artigos, eu vi-me obrigado a abandonar Angola e a migrar. E, felizmente, não estou arrependido por isso, né? Eu sou um cidadão como qualquer outro cidadão, não sou nenhum jornalista, não sou nenhum doutor, sou pura e simplesmente um quadro técnico. Sou técnico de artes gráficas, considerado na antiga RDA. Portanto, através de uma bolsa que me foi dada, curiosamente, pouco tempo depois de ter sido solto da cadeia, nos acontecimentos do 27 de maio, né? E, no entretanto, depois de ter regressado para Angola, para pouco tempo, tive 3 meses em Angola e abandonei Nova Angola definitivamente, onde, infelizmente, não faço planos de regresso.
Ok. O Vumbi também passou pelas chamas do leste, Kinshasa. Como guerrilheiro, como foi lá parar?
Bom, é importante esclarecer essa situação, né? Eu não sou nenhum maquisardo, não sou daqueles que foram para as matas nos anos 60 ou coisa do género, né? Eu, como muitos jovens da minha geração, depois do 25 de Abril, em Portugal, havia aquela fúria, aquela efervescência própria da juventude, né? Em tentar fazer algo no sentido de ajudar o país a libertar do colonialismo. E, no entretanto, eu, em companhia de mais um amigo, sem termos qualquer indicação como entrar e como chegar, em agosto de 1974, quero dizer, antes da independência de Angola, tão jovem que éramos, pegamos a nós e rumamos. O nosso destino era Brazzaville. Postos em Cabinda, com alguns mantimentos na mochila, praticamente jovens, E preciso saber que naquela altura ainda havia o controle do exército português, da polícia portuguesa, né? E só às vezes o facto de quem está em Luanda dizer que vai para cabinas era uma situação muito suspeita, né? E nós passamos por essa situação, mas conseguimos lá ludibriar as autoridades dizendo que estamos a ir passar férias, estamos em período de férias, vamos em cabina, temos lá um familiar e assim viajamos. Postos em cabina, dois miudinhos, pá, que nem falavam o fiote, tivemos muitas dificuldades, né? E na medida em que fomos ver a movimentação de certas pessoas, o estilo, como se vestiam, e uma coisa nos despertou a atenção. Vimos muita malta de boina, malta até que era civil, que não tinha nada a ver com o exército, né? E deu-nos a ideia de falar com um indivíduo que se aproximou muito de nós e, quer dizer, com um ar de desconfiado, quer dizer, ela percebeu-se que não éramos de cabinda. E, no entretanto, ele tentou aproximar-se a ver se podia explorar algo de nós. E nós dissemos, pá, nós viemos de Luanda, chegamos há pouco tempo, e queríamos ir para o Congo. Ele não perguntou, mas que Congo, que Congo? Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, e por aí fora. E ele disse, pá, é uma boa altura, até porque deu-se o 25 de Abril e fala-se que os movimentos dentro de pouco tempo vão entrar para Angola, Angola vai estar independente daqui por um ano e por aí fora. Aquela conversa toda. Mas olha, eu, a única coisa que vos posso fazer é, à noite eu conheço alguém que tem ido buscar cervejas na fronteira. Nós nem sequer perguntamos que fronteira. E vocês podem se esconder no caminhão e quando chegar na fronteira e eu descarregar as grades, vocês assim que passarem para o outro lado, que já não é Angola, vocês ficam lá. E depois desenrascam-se como puder. Vocês imaginam isto de noite, nós garotos, né? De noite, do outro lado, falava-se já o Lingala, né? E o nosso francês não era o suficiente. Mas eles aperceberam-se que nós éramos jovens que queríamos ir aos movimentos, porque antes de nós já tinham passado mais grupos, né? Aquilo era o seguinte: quando chegassem em cabinda, as pessoas, os chamados guia que orientavam as pessoas para irem para o Congo, para Zaire ou para o Zaire, eles faziam mediante as suas possibilidades. Se eles soubessem que havia um furo para ir ao Congo, Brazzaville, ou para as fronteiras de Ponta Negra, okay, lá encaminhava. Se soubessem, amanhã há um grupo que vai para o outro lado. E assim fomos parar para o Zaire. É verdade. E a partir da fronteira tivemos que viajar dias e dias à província do Baixo Zaire até atingirmos a cidade de Boma. Cansados, cheios de fome, os indivíduos, os militares, os indivíduos que levavam a cerveja na fronteira para vender e nos estavam a transportar para as delegações dos movimentos. No caso do Zaire estava a delegação da FNLA, mal nos entendiam. No entretanto, depois de longa viagem, chegámos numa delegação da FNLA, onde tivemos um grande espanto ao encontrar uma grande quantidade de jovens que também já tinham desaparecido de Luanda.
Pois bem.
Os familiares nem sabiam o paradeiro deles, encontramos pessoas conhecidas. É o caso do Cadete, é o caso do Felipe, é o caso do Jonas, o moço que morava no Sambizanga, é o caso do Jair, o tal Jairzinho, que foi futebolista do Zangado, o de pernas arqueadas, e encontramos dois irmãos do Tetalando. Um deles hoje é o tal conhecido como Teta Lágrimas. Este é o Toninho, havia o Toninho, havia o Belito, e tinha mais um primo deles no meio. Bom, nós jovens, com a idade que tínhamos, bom, pois dentro daquele país admitíamos a hipótese de eles nos darem bolsas de estudo para irmos estudar para qualquer país com um café na latinha relações, Argélia, Marroco, ou um país qualquer. Esta foi a nossa esperança, se depois de Boma, de facto, chegássemos a Kinshasa, onde estava, portanto, o dito GRAI, Governo Revolucionário Angolano no Exílio. Pois, José Kinshasa, vimos aquele pessoal todo, Olde Roberto, Ngola Cabango, falecido Mateus Neto, Hendrico Valneto, no GRAI, nós jovens, naquela época, vamos ter sorte, vamos estudar. Qual estudar, qual quê? pegam em nós e mandam-nos para a famosa base do Quinco Uso.
Uhum.
Quer dizer, aquilo de facto é só vendo, né, o que é a grandeza do Quinco Uso, a estrutura militar que a FENALA tinha no Quinco Uso, o tipo de instrução militar que a FENALA dava aos militares, não queriam saber se era jovem ou não. Quer dizer, brutalidade tremenda.
Uhum.
Tínhamos dificuldades em nos comunicar com certas pessoas porque uma grande quantidade eram pessoas que só falavam lingala.
Claro, claro.
Sim. Nós, os crescemos em Luanda, tivemos a sorte de encontrar dois mais velhos que, afinal de contas, já tinham fugido desde o tempo colonial e estavam na FENALA. Um mais velho, o Rômulo, e o Narciso. Esses é que eram praticamente os nossos conselheiros, eram as pessoas com quem a gente tinha falado português, e tirando um ou outro comandante, principalmente os mais famosos, é o caso do comandante Margoso, é o caso do o Barroso, o Barreto, e assim, e por aí adiante, né? Mas mesmo posto no Quinco Uso, nós tínhamos um plano. O nosso plano era tentar atravessar o Rio Zaire, subornando os pescadores, para atingirmos o outro lado, que no fundo aquela morte toda que estava lá, principalmente jovem, o objetivo era Ponta Negra. O objetivo era Ponta Negra, tanto mais que muitos de nós tínhamos deixado mensagens nos quartos onde a gente vivia, com os nossos pais, né? Caso eles ouvissem a mensagem do Angola Combatente, sabiam que de facto tínhamos chegado. E no entretanto, tínhamos que nos organizar em grupos, dentro do Quinco Uso. No entanto, o nosso grupo de jovens era praticamente um grupo marcado, né? Eles sabiam, ei, pois, os Luandas, os muitos que chegaram. E, no entretanto, um movimento estranho, um passo estranho, poderia ser fatal para nós. Então, tínhamos que organizar a fuga, assim, em grupos. Primeiro iam 12, depois mais 2, passado um tempo, depois mais 2. E, felizmente, a coisa começou a correr bem. Foi assim que foi o primeiro grupo. Quando tentaram saltar o segundo grupo, aquilo deu problemas, né? Não fomos mortos, não sei como, né? Deram conta que faltavam pessoas no nosso grupo. E a partir daí a situação foi evoluindo e tudo apontava que mais cedo os movimentos iriam entrar. E eles até foram diminuindo o cerco, né? Estavam naquela para preparar as coisas, vamos ir para Angola, ao governo de transição e por aí fora. E assim entramos em Luanda. Eu entro em Luanda pela primeira vez, fardado de tropa de FENALA.
E estamos a falar em que ano,
estamos a falar isto tudo ao longo dos anos de 1974 ainda.
No final ou no princípio de 1974?
Mais ou menos o meio. E no entretanto, postos em Luanda, não chegámos depois de muito tempo fora, vamos naturalmente visitar as nossas famílias, né? E uma coisa me chamou muita atenção, né? Quando fosse a casa de algum parente, e mesmo em casa da minha falecida mãe, eu fardado de FENALA, as pessoas olhavam assim com certo desdém, né? Como que tipo, esse gajo FENALA, não sei quanto. Quer dizer, eu não estava a perceber muito bem a história, porque o que se constava é que os movimentos iam entrar, né? Iam entrar, iam formar um governo de transição, mas no fundo aquilo também é um bocadinho de trabalho feito nas massas, né? Que já se tinha incutido no seio da população, que cuidado, a FENALA como, a FENALA faz isso, são canibais que estão a vir, são todos zairenses e por aí fora, né? Lá ficamos em Angola, formou-se o governo de transição, e eu no lado da FENALA. E eu pertencia a um grupo que fazia o controle do aeroporto, do porto de Luanda. Portanto, era um militar da FENALA, um militar do MPLA, um do exército português e um da UNITA. Portanto, ficavam ali no portão do porto de Luanda. Na medida em que os carros iam passando, fazíamos a revista, segundo as ordens que tínhamos. E é exatamente numa das minhas primeiras missões é que começa o tiroteio em Angola.
E em que mês mais ou menos é que nós estamos a falar aí? Ainda mas ainda em 74, não é? Em 1974.
Não. Momento, sim, ainda em 74. Sim, ainda antes da independência. Uhum. Porque se a consciência não me trai, a independência eu passei em cabinda.
Uhum.
Mas eu passei em cabinda, já como soldado do Antalá, curioso, né?
Uhum.
Mas deixa-me continuar o raciocínio.
Uhum.
É, quando começou a guerra em Luanda, no entretanto, lá no aeroporto, houve um tipo que me dá um sinal, como quem diz, epá, ouve lá, lá em cima, pá, a defesa lá está a ser varrida, pá, você cuidado, vai ser morto. E nós ali, os quatro, o militar português, o militar da UNIT, o militar da FENELA, do MPLA, a gente só se olhava naquela situação de que é pau, sei lá, que aqui ninguém dispare, tá vendo? Que aqui ninguém dispare contra o outro. E eu estava a ver que corria um grande risco estar ali naquele meio, corria um grande risco, e eu queria me safar a todo custo, sair daquele meio de circuito daqueles militares que estavam todos armados, como eu. Então, é que nesta altura ia sair do Porto um táxi, um português, um táxi, né? Mando parar o táxi e digo: o senhor, Paulo Lá, o senhor vai me levar neste momento na Vila Alice, na delegação do MPLA na Vila Alice. O senhor, o português, teve medo. Irmão, como é que eu vou fazer isso? Há uma guerra tremenda lá, entre a fenda lá. E o MPLA, como é que eu vou fazer isso? Irmão, eu disse: o senhor leva-me. Eu estou a dizer: o senhor leva-me, seja como for, né? Olha, dito e feito, o senhor levou-me. Mal entramos na Vila Alice, naquela rua que dá a conservatória.
Sim,
então,
sim.
Entramos aqui para o lado do 1º de Maio. Mal entramos, havia um cerco de militares. Eles apercebem-se que dentro do táxi estavam as paradas de FENELA. Então, tomam posições. Alguns queriam disparar, mas dei conta que no meio daquele grupo havia muita malta que eu conheci, que era do bairro, fardados de Fabra, naturalmente, né? E eu mando parar, assim que o táxi para, eu desço e caminho em direção à delegação. E há um grupo de militares que se atira contra mim, como que diz: epa, o Nando, que era o nome que me chamavam na altura, né? O Nando, pá, como é que é? Pá, estás aqui, pá, epa, como é que isto foi? Mas, no entretanto, eu sabia que muitos deles já estavam informados daquela situação que tínhamos vivido. Daquele grupo de jovens que tinham sido desviados. Por isso, quer dizer, o susto não foi assim tanto. Portanto, mas quando eu chego à delegação, já encontro os dois indivíduos que tinham fugido primeiro do Quincuso. Portanto, que era do meu grupo, né? Entretanto, olha, trataram-me impecável, né? Só não me queriam deixar sair por causa até do risco, que a FENELA podia apanhar, uma coisa do género. Pá. Mandei os recados que pude mandar aos meus familiares. Disse tudo o que queria dizer, pá, que me vão buscar roupa, que dizia a minha mãe isto e aquilo. E tudo correu perfeitamente. E, no entretanto, poucos dias depois, eles disseram: pá, agora não posso ficar aqui em Luanda, tens que ir para a cabinda, num CIR, fazer a instrução militar das FAPLAS. Isto tudo ainda em 74. E lá fui, tive 9 meses no Belize, no famoso CIR Belize, onde tinha como comandante na altura, não existiam patentes, né, na altura, né? Era o Pedro Sebastião, como comandante, era o Alberto Neto, por ironia do destino, os embaixadores aqui, era o Mayunga, e os poucos comissários políticos e monitores, um grande destaque para o Pedro Santos, que era um grande comissário político, Bonito Souza também na altura, e fiquei em cabinda até que se deu a independência. E nesta fase, antes da independência, ainda participei na transformação de um galinheiro, antigamente que era de um português, em uma unidade militar das FAPLAS, que depois tornou-se conhecido por base de... base de... como é que chama esta base? Olha, o nome escapa-me agora, mas sei que transformamos este galinheiro em unidade. Do grupo estava eu, Pedro Sebastião, Bonito Souza, Cacefo, Joy era um monitor político, o Cacefo também era um monitor político, Bonito Souza era o comissário político de unidade. E está muita gente, um dos irmãos do Xavita, um dos irmãos do João Alves, aquele que foi futebolista no Benfica, um grupo grande de jovens, né? Mas antes tinha que fazer uma especialidade no CIL, no Centro de Instrução Militar, e eu sou especializado em sabotagem e minas de sabotagem, né? Só, por isso, resumidamente, pá, este é mais ou menos o percurso da minha história quando, desde que saí de Angola para Kinshasa, como entro no MPLA. Importa dizer que mesmo nas FAPAS também participei no descarregamento de armamento por aí 3 meses em Ponta Negra, uma quantidade enormíssima de armamento vindo da Rússia, vindo da Argélia para o MPLA, né? Isto é Ponta Negra.
E onde é que o Vumbi estava no dia da independência, precisamente?
No dia da independência estava eu exatamente na delegação do MPLA em Cabinda, estava de serviço. Tinha como comandante o Pedalé, que alternava com Eurico Gonçalves. Passei a independência em Cabinda. Assisti à morte do Chica, estava eu em Cabinda. Pouco depois da independência, houve a necessidade de formarem alguns quadros para contra a inteligência militar e por aí fora, né? E assim sou enviado para Luanda e frequentei o primeiro curso de oficiais operativos de contra a inteligência militar, que foi dado, foi ministrado por cubanos no Monte da Luz, que antigamente era conhecido pelo destacamento feminino.
Pois. E daí em diante, como se desenrolou a sua carreira profissional?
Bom, depois do curso, que foi inaugurado na presença da Agostinho Neto, com quem fizemos muitas fotos no dia da inauguração, e oficiais cubanos e russos estiveram lá presentes, mas os instrutores eram basicamente cubanos, né? E depois havia necessidade de se destacar os oficiais operativos em unidades militares. Importa dizer que a nossa missão era especificamente militar, não tinha nada a ver com os civis, né? Por isso, havia DISA que se encarregava dos civis e havia os militares que se encarregavam dos militares, né? E tínhamos missões específicas, mas todas elas dentro do ramo militar. E eu fui destacado numa das unidades mais importantes na altura em termos de logística de armamento, que é o do Grafanil. Na altura o comandante era o Dimuka, tinha como adjunto o famoso Alpega, que depois construiu o tal projeto Gelados, né? Mas isso é outra história, né? E tinha como comandante da logística um velho Che Guevara. Pronto, trabalhei sempre acompanhado com um assessor cubano que antes tinha sido da conta de inteligência lá do Fidel, de nome Montané, como se disse. Portanto, esta era a pessoa com quem eu trabalhava quase no meu dia-a-dia como oficial operativo de conta de inteligência, né? Lá as chefias achavam que nós precisava, cada um de nós precisava de um assessor. Eu pelo menos tive, né? Pois.
Mas então, como é que foi o 27 de maio para si? Onde é que o 27 de maio lhe apanha? E como é que você esteve envolvido no 27 de maio? Esteve envolvido no 27 de maio? Explica-nos esses segredos do 27 de maio, afinal de contas.
Bom, a história do 27 de maio é muito complicada, e para aqueles que não sabiam, eu quero deixar aqui bem patente que não tive nenhuma implicação no 27 de maio. Eu fui apanhado, como muitos dos meus colegas, amigos e conhecidos foram apanhados, e a maioria desapareceu. Eles tentaram relacionar amizades também. Eu, de facto, tinha muitos amigos, principalmente os Amizanga, que dizer que tinham uma implicação, não sei se é bem isso, né? Porque eu nunca ouvi da boca de ninguém, nem do próprio Nito Alves, mais velho, com quem a gente às vezes falava, a dizer que vai haver um golpe de Estado. O que se falava, o que sempre ouvi, é que a intenção é fazer uma manifestação popular. Nunca ouvi sair da boca de ninguém está em plano um golpe, não sei quanto. Nunca ouvi exatamente disso. E eu fui preso da seguinte maneira: eu nem tinha sequer um mandato de captura. Quando fui preso, eu ainda era oficial operativo de contra inteligência. No entretanto, no dia 27 de maio, eu nem sequer fui a unidade militar, mesmo por causa das convulsões, né? Dizer, pá, há uma movimentação estranha, pá, o gajo está sujeito a apanhar um tiro, mas de qualquer forma tinha uma grande preocupação em ver a minha mãe, que morava nas SES. Eu nessa altura não via nas SES, eu via no Zé Pirão. Então ia caminhando até a pé neste dia. Eu já conduzia na altura, eu tinha um Ford Escort 1300 na altura. Fui a pé pela Avenida Brasil Abraz. E pouco antes de chegar ao hospital, vejo um cerco de militares. Uhum. E era uma movimentação estranha, né? E neste cerco até estavam colegas meus,
uhum,
a ponta de inteligência, né? E é um deles que me chama. É um Damião. Este senhor é Damião, nem sei se ainda vive ou não, né? O Damião, pá, passou até que, com quem eu tinha uma muito boa relação, ajudei várias vezes, tirei a família dele praticamente do museu que me tinha na baixa, né? Mas isto é outra história. Ele chama-me, anda cá. Anda cá, pá. Epá, tu sabes, pá, ouvi isso, pá, e há malta, pá, que é suspeita, pá, e vai ter que ser submetida a um interrogatório. Pá, eu disse, o Damião, pá, suspeitasse de mim, o que é que se passa? E eu, muita vontade, ele não me tratou mal. Durante o percurso do hospital, em frente ao hospital, até a cadeia do São Paulo, que é próximo,
uhum,
não me tratou mal. E eu nem sequer passou-me pela cabeça que dentro da cadeia já estava muita gente totalmente deformada fisicamente, por pancada. Não passou isso pela cabeça.
Uhum.
E tanto mais que quando nós íamos caminhando em direção à cadeia, nós até estávamos a conversar como colegas, né?
Uhum.
O grande choque foi quando transponho a porta da cadeia. Quer dizer, uma cadeia onde eu antes já tinha entrado várias vezes.
Uhum.
Porque o oficial operativo que lá estava é um colega que fez curso comigo, né?
Pois não.
Ele foi destacado lá e eu fui destacado para outro sítio, né?
Uhum. Uhum.
Olha, posto lá dentro, ali onde me apercebi que de facto, que as consequências seriam dramáticas lá dentro, né?
Uhum.
Primeiro fui chamado por uma senhora até que, para além de ter sido minha colega no ministério, foi minha noiva antes. Imagine só, né? Pouco antes foi minha noiva, a gente só não casou porque, prontos para coisas de criança, dizer, tá. Bom, isso é outra história. E, no entretanto, ela chama-me, anda cá, tu vais ver, não sei quantos. Eu ainda mandei uma boca, disse, ah, que boca, pá, tu não sabes o que dizes, né? É muito longe de imaginar, pá, que ela estava a ferver, ela já tinha instruções de que aqui não há brincadeiras, aqui não há não mesmo perdão. Mandaram-me tirar a roupa, o fio de ouro que trazia, o relógio e por aí fora, até inclusive as chaves de casa, né? Que no fim até acabaram por nem sequer ir à minha casa, né? Chaves de casa, e eu comecei a desconfiar, dizer, pá, aqui a coisa está muito mal. Então, sou posto numa cela onde estava a maior parte dos indivíduos da DISA.
Uhum.
Que eu conheço todos eles, todos eles.
Existem ainda alguns sobreviventes?
Epá, se existem, devem ser muito poucos, né? Pelo menos os que estavam na primeira cela onde eu entrei, todos morreram.
E estamos a falar de quantas pessoas, mais ou menos?
Epá, estamos a falar por aí de 60 e poucas pessoas, numa caserna.
Uhum, uhum.
Tá? E no entretanto...
Mas havia outras casernas também, quer dizer...
Sim, São Paulo. Havia muitas casernas e celas.
E então, quantas pessoas, mais ou menos, nessa altura estariam detidas na cadeia de São Paulo, a essa altura, digamos?
Bom, pelo menos do... Eu entrei 3 dias depois do golpe de Estado. No dia 30 de maio, eu calculo... Por aí 300 pessoas podiam estar lá dentro, não é?
Uhum.
Porque as celas estavam barrotadíssimas.
Uhum.
As celas e as casernas.
Uhum.
Havia celas que mal cabiam 3 pessoas e deviam estar lá 8, 10 pessoas.
Claro.
Aquilo era 3 fica de pé e 3 dorme. Depois 3 dorme, outros 3 ficam por aí fora, né? E no entretanto, um grande espanto eu tive quando entro pela primeira cela. Toda a malta que encontro era malta minha conhecida. Alguns até poderiam não ser da minha relação, porque estavam no outro departamento, mas eu conhecia. Sabia que eram operativos da DISA, né? E achei estranho que havia muito sangue nas paredes. Quero dizer que dias antes, eles já foram escorraçando tanta gente que eles sabiam que iam matar. E havia pessoas que, curiosamente, não sei se já sabiam, que deixavam mensagem, passavam mensagens. É para assim deveres, pá, diz a minha mulher, para o meu filho e tal. Esse tipo de mensagem, outra vez escreviam na parede com sangue. Encontrei pessoas que eu não estava a acreditar, que, totalmente irreconhecíveis, pessoas do bairro. Quem conheceu, por exemplo, o Juca Gorila, chamava-lhe de Gorila, um pequenino, assim, cara mesmo de Gorila.
Sim, eu pessoalmente, eu conheci o Gorila, pessoalmente, vivia ali na B5.
Sim, morou na B5, era da Diza. Eu, quando entrei e vi o Gorila, não o reconheci. Mas, geralmente, as pessoas que estavam neste estado eram levadas muito rápido. Eles procuravam logo levar e encostar esse indivíduo à parede, né? E depois, na medida que o tempo ia passando, iam levando um ou do outro. Chegou uma altura, a cela, quer dizer, ficou vazia de gajos da Diza. Os Dizas foram todos levados, ficaram outras pessoas. E foi daí que sou transferido para uma outra famosa cela F. Onde eu estava com o Ambrose de Lemos, com o Reginaldo Silva, o atual Ministro da Justiça, o Aragão, o Carlos Macedo, que foi juiz-presidente do Tribunal Militar, o Vieira, o médico, o Areias, o Barba, está muita gente, o Francisco Rasgado, o proprietário do Shell Express, enfim, muita malta, Domingos Liras, um médico, um conceituado médico que veio em Portugal, muita gente, todos jovens.
Mas, Mumbi, essa gente, a maior parte das pessoas ainda vivem?
Bom, ficamos alguns, né? Ficamos alguns para contar a história, né? Uma coisa importante, quando nós entramos preso, a malta do processo 27 de maio, chamado processo 27 de maio, o fraccionismo, já havia um grupo enorme de jovens presos, que eram do processo OCA, por exemplo, do processo Os Caques, que já estavam lá desde 76. Quer dizer, um ano depois da independência já estavam esse grupo de jovens presos. Jovens estudantes, universitários.
E conhece algum deles? Conheceu algum deles? O nome deles?
Não é que eu conheço algum deles, conheço todos eles. Conheço todos eles e, graças a Deus, forjou-se na cadeia uma relação, quer dizer, que eu considero de petão com essas pessoas, né? E são pessoas que tenho muita consideração, muito respeito por elas e acredito, digo sinceramente, que muitos deles são uma grande referência na minha vida e grande referência especialmente para aquilo que eu sei hoje, né? Aprendi muita coisa, encontrei lá estrutas, chamados estrutas, né? Verdadeiros crânios, né? É preciso não esquecer que já havia indivíduos que estavam na universidade naquela altura, presos. Moços que já estavam no segundo, terceiro ano de medicina, moços que já eram professores, um grupo enorme, graças a Deus. Temos uma relação de petão até hoje, a gente não se vê, mas...
Bumbi, como é que você conseguiu sobreviver todo esse, quer dizer, terror? Todo esse terror, todo esse abusos físicos, mentais, como é que você sobreviveu tudo isso?
Aquilo é o seguinte, tu quanto menos famoso fosses, quer dizer, tu tinhas mais chance de esquivar, estás a perceber? Aqueles que tinham nomes muito sonantes, essas foram as primeiras vítimas. É o caso do Manerito Sambila, é o caso do Eliseu Bondeca. É para aquelas pessoas, figuras muito famosas nos seus bairros, né? E nas comissões de bairros que frequentavam, e nos comitês que frequentavam. Essas pessoas foram as primeiras a serem limpas. Mas aquelas que... Quer dizer, eu que passei a independência em cabida. Quando vem em Luanda, muita coisa estava montada, né? E, no entretanto, também nunca fui assim uma pessoa de dar nas vistas. Você acredita que a minha família está-se a perceber agora que estou fora de Angola, que afinal de contas fui um indivíduo da segurança? Nem a minha falecida, ninguém na minha família soube. Ninguém acredita. Estão a saber agora porque eu escrevo e falo sobre isso, né? Isso nunca passou pela cabeça de nenhum membro da minha família. Porque eu era de facto mesmo um secreto, é verdade. Eu não me exibia, E, no entretanto, muitos desses jovens ainda vivem, né? E como é que eu não sabe, para responder a sua pergunta, depois de um ano da cadeia de São Paulo, eles tiveram a necessidade de enviar pessoas para o campo de concentração, né? E também, eu acredito que muita gente que me queria mal, eles tinham pensado que já tinha sido limpo muito cedo. É o caso desta tal senhora que foi minha noiva, né? Porque eu, a partir da altura que ela me tratou como me tratou, eu fiz todos os possíveis, nunca, quer dizer, dar nas vistas. Eu estava nas casernas, né? E ela não ia às casernas. E os carcereiros entregaram comida, ela nunca ia. E mesmo das vezes que eles dávamos o privilégio de apanhar um raiozinho de sol, eu sempre que a vi, tentava me esquivar. Ela estava totalmente convencida. Ela, se calhar, deve acreditar que eu estou vivo. Agora, que eu estou fora da lona. Porque mesmo depois de dentro, ela nunca mais me viu. E eu sempre me esquivei dela. Esta é uma das razões porque estou vivo. Senão seria mesmo ela a matar-me. Eu passei as torturas que passei. Mas as pessoas que me torturaram, sinceramente falando, até são pessoas que não me conheciam. O indivíduo que foi o diretor da cadeia de São Paulo na altura, que era um Gunga, é um indivíduo que foi do meu curso, ele viu-me lá preso, ele não teve coragem de me tocar. E eu vi que ele esquivava-se também, né? E mesmo o indivíduo que me prendeu, que foi o Damião, também não me deu uma chapada.
E esse Damião ainda está vivo?
Não sei, mas eu posso investigar e dar conta, né?
E o Gunga? O Gunga que foi o diretor da cadeia de São Paulo durante o 27 de maio?
Sim, o Gunga na altura era o diretor do... Quando houve o assalto à cadeia, ele era o diretor nessa altura.
Mas ele ainda está vivo?
Sim, acredito que sim, né? São pessoas... Bom, não digo que são da minha idade, né? O Gunga deve ter por aí mais 2 ou 3 anos do que eu, né? Mas pelo menos até os dias de hoje, mas não vi que... Já é falecido, coisa do género, né? De maneiras, essas pessoas que me conheciam, de quem eu, quando sempre que escrevo, até cito seus nomes, nenhum deles me tocou. Eu fui, pelo contrário, escorraçado por pessoas até que não me conheciam. Mas acredita, na cadeia conheci o caráter do, quer dizer, do preto a torturar o outro preto. É verdade. Horrível. É impossível. Quer dizer, são histórias que às vezes, contando, uma pessoa pergunta, mas será que as pessoas acreditam quando nós contamos essas coisas? Você imagina que havia pessoas vivas, ainda vivas, e tinham os olhos furados com tabaco, beatas de cigarro.
Mas então, Rubi, como é que você conseguia manter a sua dignidade humana no meio de tanto terror?
É uma coisa certa, né? Eu não sou o único sobrevivente dos massacres do 27 de maio que passou pela cadeia de São Paulo. Eu, se calhar, sou dos que falam muito, né? Não sei se é por estar fora de Angola ou coisa do género, né? Mas uma coisa certa, há pessoas que estão dentro de Angola e algumas até são membros do governo. Eu admiro-me que eles não conseguem, como é que eles não conseguem contar metade do que passaram. Este Ambrósio de Lemos, que vocês não vêem hoje, é o comandante que é da polícia. Ele esteve preso. Ele foi torturado também. Ele, inclusive, teve baixas na própria família. Ele tem um irmão que foi morto. Um irmão que, inclusive, foi citado na declaração do grupo político. Há muita gente em Angola que tem muita coisa para contar. Mas eu compreendo que o clima de medo, terror, numa república ou se transformada em república de informantes é muito complicado.
Então,
né?
E aí, continuo. E aí, como é que você depois consegue sair da cadeia?
Depois fui enviado para o campo do Tari, da Kibala, onde estive com muita gente mesmo.
Kibala, estamos a falar na província de Ikoli Bengo, não é?
Sim, aquilo é próximo da Gabela, né?
Pois não.
Gabela, Sela. Pois não sei como é que os gajos estruturaram isso hoje, né?
Pois não.
Entretanto, a verdade é que era um campo onde encontrei muita gente. Quer dizer, eu mesmo quando era oficial, nunca tinha imaginado que o MPLA tivesse um campo daquele tamanho, né?
E quantas pessoas estiam lá?
Eu acredito, que por aí 1.500 pessoas a votar.
Mas você crê que, por além desse tipo de campo de concentração, havia e se outros espalhados em Angola?
Sim. Depois vim a saber que, de facto, por além deste campo, havia outros campos de concentração. E haviam outras cadeias improvisadas, de propósito. Outros locais e cultos. outros locais ocultos para a tortura de pessoas, havia, uhum. né? Então, depois, naqueles acontecimentos de 27 de maio, tudo foi improvisado, tudo que era para fazer mal foi improvisado. Uhum. Tá
bom, então você sai da cadeia de São Paulo, vai para...
Para Kibala.
Para Kibala.
Sim, aquilo foi, portanto, uma frota de por aí, 6-5 caminhões carregadíssimos. Saímos da cadeia de São Paulo, depois, a meio do percurso, nos encontramos com uma outra caravana, também de homens que estavam a sair da cadeia da casa de reclusão. Fomos todos encaminhados para o famoso Tari, na Kibala. Prontos, para na Kibala, aquilo é um campo, já não é caserna, né? E a perspectiva é outra, a pessoa já começa a acreditar que, epá, se não me mataram, o leão estava fechado, se calhar aqui também não vão matar. E estávamos naquela, né? A pessoa já apanhava o raio solar, por aí fora, né? Mas sempre naquela, quando é que vou sair, quando é que vou sair, né? E o dia nunca chegou, nunca chegava, né? E depois, quando se cria o tal tribunal, a tal comissão de inquérito, uma comissão de inquérito que foi improvisada, né? Era constituída pelo Adolfo João Pedro, uma pessoa até que já conhecia antes de fazer parte da tal comissão. Estava a Irene Neto, a irmã do Agostinho Neto, estava o Cafux, estava um tipo, Orlando, um mestiço. Eles foram visitando uma série de cadeias, né? Inclusive foram ao campo e começaram a fazer alguns inquéritos, né? Não assim um inquérito profundo, né? E às vezes quando se deparavam com pessoas que eles já conheciam, ei, pá, anda cá, pá, como é que é? Como é que deste cá parar e tal? Pá, uma outra pergunta. E tive a sorte, para uma das pessoas que foi das primeiras a ser solta, foi o Mateus Morales de Brito Júnior. Grande jornalista que Angola teve, né? Epá, eu já me escreve. Foi o fundador principal do angolense, o primeiro angolense, neste angolense, né? Desta geração aí. E quanto sei, o Mateus Morales de Brito Júnior, para mim, é um dos maiores cronistas que Angola já teve, né? E quanto sei, as suas crónicas eram muito apreciadas pelo Agostinho Neto. Ele tinha um estilo de escrever muito próprio, muito inédito. Né? Eu admiro-me como é que já não escreve. Aliás, a última vez que eu perguntei, ele disse-me que a cadeia ensinou lá a ficar calado. Hoje está a carreira, está aí no, na carreira dos 76, 77 anos, se não me engano. Ele foi das primeiras pessoas a ser soltas. E eu tinha naquela pessoa um irmão, um pai, e tínhamos uma relação muito, muito, muito forte. As pessoas às vezes ficavam, mas pá, como é que é seu? Como é que o mais velho Brito pode ser amigo do Wunder, para que tem por aí, se calhar 30 anos, é 30 anos mais novo do que ele, o quê? Mas a verdade é que a gente entendia-se politicamente, e com aquele senhor aprendi muita coisa, muita coisa. E se eu escrevo, se calhar, graças a ele, né? Quando ele é solto, ele diz-me, oh Wunder, pá, na próxima leva, eu te garanto que tu vais ser solto, né? Se calhar depois de solto, utilizou as influências que tinha no Cafux, na Irene Neto, que ele era amigo pessoal da Irene Neto, e dito e feito, aí que é, 2 meses depois, o segundo grupo saiu, fui solto. Fui solto na altura até com o Saturnino, Nando Saturnino, segundo dizem que também é general, né? Portanto, foi antigo Diesel, foi da Diesel antigamente, morou ali no bairro Saiote. Fomos soltos 2 no mesmo dia, e mais um Costa Dambe, nem sei se vive ainda, né? E assim, e depois da cadeia, depois da soltura, eu tinha feito praticamente um juramento, né? Que era o seguinte, se o dia que me apanhasse fora de Angola, nunca mais voltava, nem morto. E muita gente às vezes admira, pá, como é que o gajo pode tomar uma decisão deste género, para ser a gajo que apanharam porrada, a gajo que fizeram e desfizeram estão lá. Mas uma coisa certa, cada um sabe aquilo que passou, né?
E depois então sai da cadeia?
Como?
Depois sai da cadeia?
Sim, sai da cadeia em 1979, portanto, 2 anos. Depois da morte do Agostinho Neto, né? Solto. Tive a iniciativa de não me apresentar na unidade militar, né? Embora fosse militar, eu disse, pá, estive preso, pá, os caras não me julgaram, pá, ninguém me pediu desculpa, pá. ninguém me disse porque é que eu estive preso praticamente. Abandonei. Uhum. Abandonei. E eu tinha na altura um amigo que já era diretor de uma unidade de produção de artes gráficas.
Uhum.
No antigo Notícia, New Gráfica, não sei se se lembra desta ali na calçada, quem sai do Trópico. Uhum. Eu disse, pá, o Nando, eu já não quero nada com farda, pá. Veja lá se me tiras aí num canto qualquer, pá, eu estou farto, pá. Eu disse, pá, mas tu és militar, pá. Eu disse, pá, é igual, pá, você põe isso aí no canto, pá. Em menos de 2 meses, há umas bolsas de estudo. Na altura, quem era o ministro de Indústria Ligeira, aquela unidade de produção dependia do Ministério da Indústria Ligeira. Na altura, o ministro era o Bento Ribeiro Cabuno.
Uhum, uhum.
Pouco tempo depois, há umas bolsas para cursos de artes gráficas, de impressão, encadernação e por aí fora.
Uhum.
E é o meu amigo, o diretor, que me diz, pá, tu pões seus papéis, eu é que vou tratar. Se os gajos não te pedirem, tu sais, pá, tu vais na mesma. Olha, dito e feito, meti a papelada toda, pá, menos do mês, tinha o bilhete de passagem, tinha ajudas de custo, que eu recebi dinheiro na altura, né? Eu recebi na altura por aí 2.000 e poucos dólares, ajudas de custo do... tá, dado pelo Ministério. Quer dizer, a soma até seria mais, mas eu depois me apercebi que houve até roubo naquilo, né? Já naquele tempo. E a intenção do meu amigo me propor para esta bolsa era mais o seguinte: eles lá na unidade de produção tinham uma comissão sindical. E de quando em vez reuniam-se, e nessas reuniões eu era uma pessoa muito crítica, eu criticava inclusive o meu amigo diretor, porque eu me apercebia que ele levava coisas da cantina, coisas que era para o pessoal. Ele levava as grades de gasosa para o carro, quando viesse 5 ou 6 caixas de peixe para o refeitório, um batia aqui parar no carro dele, e eu não podia ver isso e ficar calado, né?
Uhum.
E ele, quando me propôs para sair, aquilo foi como quem diz, temos que despachar esse gajo, está a ver?
Uhum.
E assim vim para a Alemanha, em 1981.
E daí? Chegou na Alemanha?
Cheguei à Alemanha, no fim do curso, que até foi um curso intensivo, ainda regressei para Angola para pouco tempo. Mas depois recebo o Ministério de Educação precisava de tradutores, porque eles na altura estavam a criar um Instituto de Língua, ali que era próximo do Salvador Correia.
Sim, claro.
Exato. Uma casa até que no tempo colonial era uma rádio qualquer, né? E no entretanto, olha, eu tive a sorte de ser requisitado e fui para lá, onde conheci, por exemplo, a Fernanda Fernandes, a senhora de quem eu escrevo muito, que morreu aqui na Alemanha como diplomata e foi enterrada aqui, quer dizer, na Campa dos Desconhecidos, né? E no entretanto, enquanto funcionava lá no Instituto de Língua, eu já tinha feito um plano com o meu falecido pai, que já vinha em Portugal. Eu já tinha o plano de abandonar Angola definitivamente. Mas não era fácil, depois de eu ter acabado o curso e ter voltado para Angola como um quadro, sem exercer função dentro de Angola, a coisa estava um bocadinho complicada, né? Já vão sair assim, sem mais sem menos. Mas olha, entre portas e janela consegui sair e nunca mais pus os meus pés em Angola. Vou fazer 33 anos dentro de poucos dias.
Então, depois da sua formação na Alemanha, volta para Angola. Trabalha no Instituto Nacional de Línguas. Não se deu bem e depois voltou.
Aliás, não é que não me desse bem. Aliás, o plano de Angola era um plano antigo, um plano que desde que tinha sido solto. Desde que tinha sido solto. E eu só não fugi na altura da RDA para um país qualquer ocidental, porque a mim me interessava ter o diploma pelo menos, né?
Claro.
Porque o democrata era assim, o gajo dava o diploma hoje e amanhã tens que viajar, estás a perceber? Ele não dá o diploma um mês ou 2 meses antes, né? Senão eu teria a possibilidade de fugir muito cedo, né? Porque este plano já é um plano traçado há muito tempo. E eu não tinha grandes dificuldades, porque nessa altura o meu falecido pai já vivia em Portugal. Importa dizer aqui que o meu pai, quando foi para Portugal, eu tinha por aí 2, 3 anos de idade.
Uhum.
Meu pai pertenceu àquele grupo de marinheiros, aqueles primeiros, os primeiros angolanos que trabalhavam para aqueles grandes navios, uhum. o Veracruz, Santa Maria, aqueles que ficaram em Portugal já há muitos anos, antes do exército, se calhar, aparecer em Portugal.
Uhum.
Né? Uhum. E o meu pai ficou sempre por lá, fez lá certa sua vida, foi voltando, tanto mais que acabou por morrer lá em 90 e foi enterrado lá, né?
Uhum.
E, quer dizer, para mim as coisas não estavam assim muito complicadas, como quem diz, pá, se for lá onde é que vou ficar, está a perceber?
Uhum. Uhum.
E, olha, dito e feito, pá, mas a história como saí, eu acho que seria bom que ficasse por uma outra altura, né?
Uhum. Mas, Fumbi, e depois chegou na Alemanha, adaptou-se?
Sim, aliás, antes da Alemanha, para aqueles que não sabiam, passei por outros países, né? Estive na Escandinávia, né? Estive na Escandinávia, mas para mim a Alemanha, quer dizer, o país preferível, porque conhecia, já dominava a língua, né? Já tinha feito antes o curso de língua aqui, né?
Quanto tempo ficou na Escandinávia?
Eu acho que esta parte está a mexer por muita altura, se não se importa.
Tá não, bem? Não, claro, claro. Então, Fumbi, você criou o ponto final da Atnet.
Sim, sim.
De onde saiu essa ideia?
Bom, o projeto Ponto Final é um projeto que parte da necessidade que um grupo de amigos teve, e eu inclusive, em criarmos um espaço, quer dizer, onde os angolanos pudessem publicar aquilo que quisessem, mas exatamente aquilo que quisessem, ou que fosse de interesse público, sem qualquer censura.
Uhum, uhum.
E para mim, depois de ter discutido com muita gente, inclusive com um grande amigo que tem nos Estados Unidos da América, sobre esse projeto, depois foi fácil a sua concretização, porque eu tenho um filho que é informático. É informático e é web designer, e para mim a construção do website foi uma coisa muito fácil. Né? De maneiras que, graças a Deus, as pessoas. O projeto está em pé, né? Tem sofrido muitos ataques, mas é próprio. É próprio, né? Ninguém está livre disso. Portanto, a ideia foi mais concretamente em criar um espaço onde as pessoas pudessem publicar livre de qualquer censura.
Alargar
o espaço de produção nacional, né?
É, o site o ponto final ponto net é financiado por alguma instituição ou...
Não, quer dizer, o ponto final não é financiado por nenhuma instituição. O ponto final tem, portanto, algumas paredes que são algumas instituições com que eu trabalho, né?
Uhum.
Instituições do direito humano, por exemplo, a Transparência Internacional. Portanto, são instituições que, para mim, eu constituí. Para mim, essas instituições são uma espécie de parede, para mim, uhum. eu suponho, né?
Mas não, estamos a referir financeiramente?
Não, financeiramente, o ponto final. Está no ar, não recebia de ninguém.
Uhum. Quer dizer, então é sua própria iniciativa. Quer dizer,
sim,
você praticamente é que suporta financeiramente o ponto final.
Sim. E não tem qualquer conotação com nenhuma filiação política qualquer. Uhum. Nada disso, né?
E depois também. Desculpa, continuo.
Muita gente às vezes pensa, rapaz, estão tão conotados com Anitta, tão conotados não sei com que, nada disso, pá.
Uhum.
No ponto final, quem quiser pode publicar, o que achar que deve ser publicado, uhum. eu publico. Quem quiser enviar o material para publicar, eu publico. Se eu entrar lá me enviar material, eu publico. Isto está aberto, isto é um espaço aberto. Uhum. O ponto final é uma espécie de um livro aberto, onde cada um pode fazer a sua assinatura.
E
né?
também você também criou o Angolan Connection.
Bom, projeto Angola Connection, se não se importa, também gostaria de falar numa outra altura, está bem?
Está bem. Vumbi, é o seguinte. Recentemente, na rede social, Facebook, você foi acusado de publicar uma lista dos indivíduos pertencentes à segurança do Estado. Foi você quem publicou essa lista?
Olha, eu, em tempos, escrevi uma crónica. Mesmo para explicar às pessoas que não tinha nada a ver com a tal lista, porque se eu de facto quiser publicar uma lista do género, eu teria feito, e se calhar não sei se ainda estaria vivo, né?
Uhum.
Eu conheço tanta gente como quem passou dentro daquilo, uhum. e não faria uma lista daquela. Aquela lista para mim é uma lista duvidosa, é caluniosa, eu não tenho nada a ver com aquilo.
Uhum.
E quem quiser provar que não fui eu que publiquei, que contacte a direção do Facebook é que perguntou, apenas fiz o encaminhamento da notícia que terei no Facebook.
Mas também não tem conexão alguma ou ligação alguma com quem possa ter publicado essa lista?
Não tem absolutamente nenhuma, né?
Uhum.
Eu vi publicada no Facebook, tirei, porque achei que é uma notícia de interesse público, uhum. E fiz uma série de encaminhamentos, né?
Uhum.
E, aliás, no artigo, no, na lista, está o nome de quem publicou, uhum. E estão, inclusive, as fontes indicadas, uhum. Onde a pessoa que publicou tirou aqueles nomes.
Uhum.
Eu
uhum.
acho que aquela publicação é tão explícita, só acuso o VUMP. Quem não leu a lista por completo,
uhum.
Do princípio
uhum.
ao fim.
Uhum.
No fim, o autor da lista diz onde é que tirou, inclusive, aqueles nomes.
Uhum. Uhum.
Por isso,
uhum.
Eu não vejo razões de tais acusações. Aliás, eu não dou muita importância a isso. Não dou importância
Bumbi,
a isso.
Você como nacionalista, como é que você vê a atuação das forças repressivas em Luanda? Você falou também da Antônio Broso, Ambrósio Lemos.
Sim, sim, sim.
Mas o que é que você vê, por exemplo, pessoas que foram vítimas do sistema, né, durante o 27 de maio, hoje fazem parte do sistema repressivo. Né? No caso da Ambrósio Lemos, não é?
Sim.
Ele é o chefe máximo da polícia, não é?
Uhum.
Que é um dos aparelhos mais repressivos do governo. O
sim,
que
sim.
é que você pensa nisso tudo, em relação às pessoas que estiveram no 27 de maio, às pessoas que foram vítimas e hoje fazem parte do sistema repressivo?
Bom, antes de mais, em relação ao Ambrósio Lemos, que é uma pessoa de quem eu tenho grande consideração e admiração, eu estou a crer que muita coisa que a polícia faz não está sob controle do Ambrósio Lemos. Há pessoas que... Quer dizer, o Ambrósio Lemos às vezes dá-me a impressão de ser apenas uma figura... É uma figura decorativa na polícia, né? As decisões de tortura, eu não acredito que seja iniciativa própria do Ambrósio Lemos, né? O Ambrósio Lemos também está num circuito em que, hoje em dia, tornou-se muito complicado em Angola teres um cargo, né? O país está assim, se tu és responsável, calado, tu preocupas os outros. Se não se falas, a preocupação é a mesma, né? E no entretanto, eu conheci, tive com o Ambrósio Lemos, foram 2 anos, não foram 2 dias. Eu joguei futebol como preso na Kibala. O Ambrósio Lemos era o meu presidente da equipa. A gente comia no mesmo sítio, a gente dormia no mesmo sítio. E por aquilo que eu conheço do Ambrósio Lemos, eu acho que há muita coisa que se tem feito, que a polícia tem feito, que não tem nada a ver com o Ambrósio Lemos. Eu acho que a polícia tem obedecido mais ordens da segurança do Estado do que da própria chefia do próprio Ambrósio Lemos, né? Eu acredito nisto, né?
Uhum.
Por isso,
qual é o conselho que você gostaria de dar à nossa juventude em relação às suas experiências, digamos, dentro da própria segurança do Estado? És agente da segurança do Estado? Qual é a sua mensagem para essa juventude aguerrida, não é?
Sim. Epa, eu só gostaria de facto de aproveitar a ocasião para fazer um apelo, né? O conceito, às vezes, que as pessoas têm da segurança do Estado. Eu acho que uma segurança do Estado é importante em qualquer país do mundo. E isto existe em todos os países do mundo, né? O que a gente deve diferir é a forma como a segurança do Estado atua. Eu acho que a nossa segurança do Estado tem responsabilidades muito grandes para com a nação angolana. E eles deviam se preocupar por coisas que, de facto, perigam o país, perigam os angolanos. É. Quando uma segurança do Estado perde tempo atrás de uma pessoa que pura e simplesmente emitiu a sua opinião, que é contrária a dele, capaz, para mim, já eu considero isso um grupo de criminosos, né? É que as palavras só são palavras, né? As pessoas são livres, as pessoas pensarem o que quiserem, e quando exteriorizam aquilo que pensam, matá-los, ou prendê-los, ou torturá-los, eu acho que é para isso já não tem nada a ver com a segurança
Estamos...
do Estado.
Estamos em menos de um minuto para terminar essa entrevista. Vumbi, você pensa algum dia regressar para Angola?
Não. Eu não penso um dia regressar para Angola. E nenhum membro da minha família, falo mais concretamente dos meus filhos, que nasceram, claro, eles todos nasceram fora de Angola, passam pela cabeça um dia pôr os pés em Angola.
E as pessoas que você mencionou, no, que esteve consigo detida no 27 de maio, as pessoas com quem você fez o exército, você tem contato com elas?
Ora bem, é uma situação complicada para alguns, né? Importa aqui dizer que eu já escrevo há muitos anos. E quando comecei a escrever e não metia o meu nome nem a minha foto, as pessoas iam me contactando. E tanto mais.
Bumbi, estamos a terminar. Foi um prazer estar lá consigo, então.
Ok. Obrigado. Até a próxima, tá bem?
Até a próxima.
Tchau.